Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos juntos nessa caminhada, hein? É Jesus que caminha conosco, se mostra vivo nas várias fases, momentos, enfim, se mostra vivo em nossas vidas. Só através da vida é que nós podemos experimentar Jesus vivo, né? Não tem outro jeito. Pois é, acolhendo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Evangelho hoje é Lucas, o trecho que vamos refletir é Lucas 24, 35 a 48. Diz assim: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. É preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, deparar com essas palavras do Evangelho, Cristo, depois de morto, ressuscitado, aparecer, né? Isso parece um devaneio, né? Se for falar isso com muita gente por aí, aliás, eu mesmo já recebi críticas, né? Um rapaz uma vez me afrontando, dizendo: Não tem como acreditar numa bobagem dessa que vocês pregam. Vê lá se um morto vai levantar, vai falar e tudo mais. Ele estava muito centrado apenas no factual, na matéria, né? No objetivo, no experimental, científico. Olha, se for entender Jesus por esse caminho, não vai entender. É preciso de mística. Outra situação, sabe? E é preciso a gente pegar essas palavras do Evangelho e a gente recolocá-las dentro da realidade para que a gente possa dar valor ao que está dizendo, né? Ver que é verdade, não é mentira, não é falácia, né? Não é um conto de fadas, não, É realidade, estamos falando aqui de realidade, né? Então não basta apenas querer que as coisas sejam explicadas como está escrito, né? Do jeito como se aquilo ali fosse entendido ao pé da letra, né? Como muita gente entende. A primeira coisa que nós falamos, e nós falamos disso ontem, é que o Evangelho de Lucas, tanto o Evangelho de Lucas quanto os Atos dos Apóstolos, que também é dele, foram escritos por volta dos anos 80 depois de Cristo, né? Numa realidade de desânimo já. Porque o que que acontece? Acontece, inclusive com esse rapaz que me abordou, né, falando que é bobagem e tudo, e muita gente também vai se distanciando, porque hoje as pessoas querem as coisas muito objetivas, né? As pessoas não querem pensar, não querem refletir, não querem tirar uma mensagem, não querem aprofundar. Tudo hoje é assim. Eu quero que aconteça isso, 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 e se não acontecer, hoje, daqui a pouco, nós na próxima semana, nós vamos ver a questão de Tomé, até eu vou olhar aqui, né? É mesmo, no próximo domingo nós vamos ver a incredulidade de Tomé. E tem muitos Tomés por aí, né? Muitos Tomés que querem sentir Jesus de uma maneira física, né? Então hoje é assim, né? Então aquilo que tem que pensar, que tem que elaborar uma mensagem, tudo, as pessoas não têm, ou não têm capacidade para isso, não têm vontade, sei lá, né? Tem hora que eu fico pensando, é, né? Como vivem os poetas, né? Porque a poesia é puramente simbólica, ela evoca outras realidades, né? Então o sujeito: "Não, não gostei desse texto, não." Por quê? Porque é um texto que está falando, não está falando coisas objetivas, né? Está levando ao subjetivismo, ao subjetivo, né? Aquilo que está além da matéria. Mas então, assim, por que que esse evangelho, né, o evangelho de Lucas e os Atos Apóstolos, foram escritos num momento em que o povo estava desanimado, o povo não estava tendo motivo mais, para motivação para crer, né, esperando a volta de Jesus de uma forma muito superficial, né, de uma forma, digamos, espetaculosa, né? E Jesus não voltava nada, e as coisas cada vez, as situações de perseguição e muita coisa. Ah, quer saber de uma coisa? Esse negócio aí tudo é conversinha, né? E foram esfriando na fé. E o evangelho aí de Lucas vem mostrar que Jesus não é fantasma, não. Jesus é realidade. Não tem como sentir a presença de Jesus fora, ter experiência com Jesus ressuscitado fora do ambiente da vida. Essa experimentação. Por isso é que, e fala inclusive no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, por isso que Lucas coloca Jesus. Entre a ressurreição e a ascensão dele, a subida ao céu, coloca 40 dias ele aparecendo aos discípulos e tudo. Né? Esses 40 aí é coisa muito simbólica, porque 40 é o tempo de preparação, de amadurecimento, né? Para viver mesmo a liberdade. Nós podemos verificar, por exemplo, os 40 anos que o povo caminhava para o deserto, né, da libertação até a posse dessa libertação. Não é sair e tomar posse de imediato, né? Então o povo teve que passar pelo deserto, ter toda a experimentação através do sofrimento, da dificuldade, de tudo que aconteceu no deserto. Ali foi uma pedagogia, foi um ensinamento para que o povo depois pudesse viver com mais profundidade a sua conquista. Porque quem não vive, não passa por esse período de experimentação e tudo, não vai valorizar depois a conquista que teve, né? A mesma coisa, a ressurreição. Falar de ressurreição simplesmente, sem experimentar essa ressurreição no dia a dia, o evangelho vai perdendo sentido também, né? Porque a pessoa se esvazia, né? E aquilo vira o quê? Vira uma falácia, vira uma historinha para boi dormir, né? E para nós também não ia interessar. Para quê? Saber que Cristo ressuscitou e não tem nada a ver com a nossa vida. Para que que nós vamos saber disso? O que que interessa? Desculpa. O que que interessa Jesus ressuscitado para nós, se isso não tocar a nossa vida? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, fora do viver, nós não vamos experimentar, não vamos ter a ciência, né, de que Jesus é uma realidade viva. Então, a intenção do texto hoje é mostrar isso de ontem, de hoje, né? Ontem nós vimos aí a aparição de Jesus na trajetória dos discípulos indo para Emaús, né? Os discípulos de Emaús, como que eles experimentaram, como que eles depois descobriram que era Jesus, aquele homem desconhecido que estava caminhando com eles, através da partilha do pão. Então, é muito interessante os lugares, digamos assim, entre aspas, né? Não estou falando de lugar físico, os ambientes em que Jesus se mostra vivo no meio de nós. Quais são os ambientes? No caminho, né? No desenvolver da vida, a gente vai vendo que não tem como a gente pensar em morrer, né? Pensar em destruição. Todos nós, no caminhar da vida, queremos o quê? Queremos melhorar, não é? Quem está doente está tomando remédio para melhorar. Quem está no emprego está lutando para melhorar de função, melhorar de salário. Eu vejo gente aí fazendo greve, né? Fazendo movimento nas ruas, para quê? Porque quer melhorar alguma coisa, não é? É gente, né, procurando se informar melhor, é gente querendo estudar, é gente querendo promoção. Ou seja, a nossa vida, o nosso caminho deve ser para frente, não é para trás, igual caranguejo. É para frente. Então, assim, queiramos ou não, a nossa vida já aponta para a ressurreição, né? O movimento nosso deve ser um movimento para frente, para cima, não é um movimento para o túmulo. Caminhar para entrar dentro do túmulo, ao invés da pedra abrir para a liberdade, a pedra, você entra, a pedra fecha e você vai para dentro do. Não, não é assim que é a vida. Então, a primeira coisa, a própria vida já mostra que existe esse dinamismo da ressurreição em nós. Então, o primeiro ambiente, né, que mostra aqui no Evangelho de Lucas, onde Jesus se encontra vivo, é na caminhada nossa, é no dia a dia nosso. Olha a sua vida, você que está me ouvindo agora. Você pretende melhorar? Você pretende melhorar a sua saúde? Você pretende. Enfim, o que que nós queremos? Para onde nós estamos indo? Para frente ou para trás? Pode ser que a gente vá para trás, mas não é que nós queiramos ir, né? Acontece. E às vezes, quando a gente vai para trás, e a gente acha que está indo para trás, está indo para frente. Certas coisas que acontecem na vida da gente, a gente acha que aquilo está puxando a gente para o túmulo. Não, está puxando para a ressurreição. Através daquilo, a gente cresce em tantas outras coisas. Então, assim, a presença do Espírito Santo que ressuscita Jesus, essa presença desse mesmo Espírito Santo que está em nós a cada dia, né? Então, ele está presente também na partilha da palavra. Eu digo da palavra oficial, da palavra das escrituras, né? Na pregação e tudo mais, né? Na própria escritura aí que nós já falamos, né? Quando a gente vê e lê o Antigo Testamento falando da vinda do Messias, da libertação do povo, e nós vemos isso acontecer, nós que somos cristãos e acreditamos em Jesus, não é? Como o nosso libertador, então a gente vê em Jesus as escrituras sendo cumpridas. Então, as escrituras também mostram a presença viva de Jesus. Mas nós poderíamos alargar, né, expandir essa questão aí da palavra, Jesus presente na palavra. Toda palavra boa, toda palavra que incentiva, toda palavra que promove, né, ali está Jesus presente, vivo. O outro ambiente onde Jesus se faz vivo e presente, nós falamos isso ontem, na acolhida e na hospitalidade, não só física, ambiental, né? Claro que hoje a gente não pode acolher qualquer pessoa na rua e trazer para dentro de casa, tá? Porque nós temos que fazer igual o discípulo de Emaús. Infelizmente, o tempo é outro, né? A gente não pode também pegar isso de uma forma literal, né? Você está na rua, encontra caminhando aí, encontra o desconhecido, aí você fala com ele: ah, vem cá para casa e tudo. É complicado, né? Você sabe que hoje não pode fazer isso. Mas quando se tem segurança, claro, né? Acolher um amigo, alguém que você tem confiança e etc. na sua casa, ali a gente reconhece que Jesus está vivo. Porque a acolhida fez parte da pregação, do ensinamento de Jesus. Então, se a gente acolhe, Jesus está vivo nessa acolhida, ele está presente, vivo nesse sentido, viu? Não é vivo no sentido de tocar nele e ver que tem sangue, tem, não é isso, né? Mas é um vivo, o vivo da ressurreição é um outro tipo de viver. Ele está, claro, na vida do corpo, tudo em tudo que é vida. Mas é como essa força positiva que faz viver, né? Então, na acolhida, na hospitalidade, na partilha. E eu falo também da acolhida no coração, que é a melhor de todas, né? Às vezes você não pode levar ninguém para sua casa, porque é perigoso, pode ofender e matar a sua vida, o seu corpo, mas você pode acolher as pessoas no coração. Interessante, né? No coração você pode acolher qualquer um. Não vai fazer mal algum. E a acolhida principal é essa, acolher no coração. Porque se eu não acolho no coração, eu também não vou fazer uma acolhida física, porque vai ser mentira, né? Então, a primeira coisa, a primeira acolhida que acontece é no coração. O coração deve ter lugar para todo mundo, deve ser um coração grande, um coração imenso, né? Lugar para todos, para acolher. E como nós estamos precisando disso, né? As pessoas terem lugar no coração para acolher as pessoas todas, sem discriminar ninguém, não é? Nessa realidade social tão discriminadora, né? É preciso que nós pratiquemos essa acolhida que aconteceu com os discípulos de Emaús em relação a Jesus, né? Na partilha do pão, e partilhar pão aí, o pão é no sentido bem genérico, né? Não é só pão, alimento da padaria, também, claro, pode partilhar. Tudo que se partilha pro irmão é presença de Jesus, mas pão aí no sentido de significado, que significa vida, não é? É o pão da vida. O que que Jesus? Jesus se apresentou como pão da vida. Eu sou o pão da vida. E é por isso, é nesse sentido que nós celebramos a Eucaristia, a vida repartida para os outros. Então, aquele que celebra a Eucaristia, que reconhece Jesus na Eucaristia, deve reconhecer Jesus, deve praticar, né, essa partilha, né? Porque senão não está celebrando nada, não tem sentido, não tem conexão nenhuma com Jesus. É a Eucaristia que nós celebramos. Então é preciso partilhar vida. Não é tirar a vida do outro, não. Não é ceifar a vida do outro, não. Eu vejo uma preocupação, e com razão, não estou desmerecendo isso, né? Uma preocupação com a vida que nasce e tal, porque não pode abortar e tudo. Eu também sou contra o aborto, evidentemente. Mas eu estou dizendo que a pessoa às vezes preocupa tanto, né? Tem que salvar a vida, porque a vida é dom de Deus, porque a vida não pode ser ceifada, a vida tem que defender a vida desde o útero materno, concordo, mas depois que nasce, não quer que a pessoa viva. Isso também é um tipo de aborto. Tem que ser a vida que eu quero que aconteça, né? É o tipo de vida que eu formulo, essa vida que você deve levar. Isso aí é matar os outros. Você não pode ter a vida que você tem, não. Você não pode ter a condição que você tem, que você é, não é, nem que buscou, que é. Então, a quantidade de vidas que vão sendo ceifadas, gente que vive, que nasceu, teve o direito de nascer, mas não teve o direito e não tem o direito de viver. Isso é complicadíssimo, né? Eu defendi o nascimento dessa pessoa, mas não defendo agora o curso da vida dela, né? Então, isso aí é muito sério. Então, repartir vida por todos os lugares, para onde a gente estiver, onde a gente estiver, que a gente seja portador de vida para as pessoas. Senão, não tem sentido a Eucaristia que nós celebramos, né? Muito bem. E nesse evangelho de hoje, o objetivo é mostrar que a ressurreição não é fruto da imaginação, né? Não é fantasma. Jesus não é fantasma. Não, a ressurreição não é paranoia espiritual. É fato, condição que atinge o próprio corpo. Fora disso, para que serviria o evangelho, né? A presença física do próprio Jesus entre nós. Por que que ele se encarnou, né? Se a vida não tem o sentido. Então, cabe aos discípulos testemunhar essa ressurreição, essa vida nova. Então, vamos, você que está me ouvindo aí, vamos entender que Jesus vivo não é conversinha de religiosos, não. Viu? Não é gente doida, não. Claro que tem gente aí que quer ver Jesus de um sentido que não é, que não vai acontecer, né? Mas tente, faça um esforço de ver Jesus, enxergar Jesus na vida, na busca da vida, na ressurreição que acontece a cada dia, nessa luta por ressurreição. Jesus está vivo. Que nós sintamos essa presença viva dele no dia a dia, né? Na partilha, na caminhada, na acolhida, em tudo que nós falamos, e sejamos testemunhas disso também. É o que estamos fazendo agora, sendo testemunha de Jesus, para que realmente aconteça um tempo novo, né? Em Jesus se cumpre as profecias de Jerusalém ser que falavam, né, que pregavam Jerusalém, que mostravam, aliás, Jerusalém como centro irradiador de um novo tempo. E em Jesus se cumpre isso, né? Lá ele morreu, ressuscitou, e de lá essa ressurreição será testemunhada a todo mundo, até os confins do mundo, por todos os discípulos. Está aí, então, a nossa missão, né, gente? Vamos mostrar para as pessoas que Jesus está vivo, né? Mostrar para a pessoa, para ela entender que o evento, que a ressurreição não é fantasma, não é bobagem, não é conversinha. Que se eu estou vivo e quero viver cada vez melhor, então que Jesus vive em mim, na realidade, na vida. Ele está presente, a mensagem dele é vida. Viu? Não tem nada a ver com paranoia, tá bom? Um abraço a você, que Deus abençoe a sua quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.